Nome: Adriele Folha. Cidade: Goiânia, Goiás. Pergunta: como a espiritualidade age em relação ao nosso destino e ao livre-arbítrio? Temos uma missão na Terra, como saber e se a estamos cumprindo? Gratidão pela oportunidade.
Entendi que a tanto a ela como a Edna e todos e todas que estão acompanhando. Essas perguntas que parecem mais elementares são das mais interessantes e ricas. Elementares, quero dizer, não desmerecendo o valor da pergunta que ela fez, mas parece uma pergunta mais corriqueira, de um assunto que nos meios espiritualistas se fala com mais frequência. E, na verdade, quando se fala de missão, por exemplo, é muito comum que as pessoas julguem que missão é só para grandes missionários, para pessoas que estejam com um trabalho coletivo de expressão. No clássico, acho, Uma História do Tempo, de Stephen William Hawking, ele fala que, fazendo uma analogia matemática com esse assunto de infinito, e aí nós trazemos para a questão de Deus, ele dizendo o seguinte: isso é matematicamente correto, isso não é uma metáfora, uma alegoria, vamos dizer, hiperbólica para transmitir a ideia. Não há nenhum exagero nessa afirmação. Ele disse: visualize o número maior que você puder imaginar. E depois me diga, qual a diferença, quem mais está próximo do infinito? Esse número gigante que você visualizou ou o número 1? E a resposta matematicamente correta é que a distância é a mesma. Não há distinção. O número 1 e aquele número hiperbólico, aí bem exagerado mesmo. Quem puder imaginar de maior possível, exponencial, o que for. Quantos zeros nós quisermos botar aí, quantas casas decimais aí de um número exponencial, não tem importância. Está igualmente próximo do infinito. O que se quer dizer com isso? Que não interessa o tamanho do trabalho de alguém para Deus, o que interessa não é o tamanho do trabalho de uma pessoa, o tamanho da missão. Interessa a qualidade com que a pessoa está empreendendo seus sentimentos, suas intenções, seus propósitos. Qual a qualidade do propósito? Qual a intenção verdadeira? Como eu me aplico a isso? Mas aí onde tem pessoa dizer: não, eu não quero fazer um trabalho mediúnico. Quem sou eu para ser médium? Médium fica Chico Xavier era médium. Então a pessoa tem um trabalho mediúnico de enfermagem espiritual no reino mediúnica, vai receber sofredor, não quer receber sofredores, não quer. Não, quem sou eu? A pessoa se julga humilde. Ela pode ser preguiçosa e covarde. E aí, na acomodação da preguiça, da covardia, justificar que é humildade. É muito comum. Eu creio que humildade é uma fantasia nossa, de tão difícil de ser acessado. E a melhor interpretação da humildade, eu disse recentemente, que eu vi até hoje, foi aquela fala dos Espíritos nos anos 90, de que humildade é lucidez. E lucidez no sentido de não exagerar nem as próprias qualidades, nem os defeitos dos outros, nem subestimar as qualidades dos outros e subestimar os nossos defeitos. Geralmente a gente vê tudo pelo avesso. Eu justifico todos os meus defeitos, tem uma razão para isso. Não foi ciúme, é zelo. Não foi orgulho, foi dignidade pessoal, por exemplo. E de fora pode ser uma grande soberba. É claro que há manifestações de dignidade pessoal, de autoestima, de autorrespeito. Eu quero dizer que é muito comum uma pessoa arrogante, extremamente presunçosa, julgar que aquilo é só autoestima, autorrespeito. Então, como saber? Há destino, não de forma fatal. Não, Deus definiu, é a vontade de Deus, está marcado nas estrelas, é o meu karma. Né? Karma é padrão de consciência necessário, urgência evolutiva. Quanto maior a urgência, mais duro o karma, como estímulo para a gente se levantar e agir. Mas quando a gente adquire a lição, o karma deixa de ter necessidade, desaparece, dilui. É aquela pessoa que tinha sérios problemas no ambiente de trabalho, e aí então, quando resolve o que ela tinha que assimilar de aprendizado num ambiente de trabalho tóxico, hostil e de muita picuinha, de repente, aí ela recebe um convite para um trabalho. Não, as pessoas não vão deixar de ser quem são, mas ela recebe um convite para trabalhar em outro lugar onde as pessoas são completamente diferentes. Ou ela recebe uma promoção e as pessoas mudam o comportamento porque ela passou a ser chefa. E quando ela não era chefe, o comportamento era diferente. Aí ela, em vez de se vingar, porque tem gente que faz isso, né? Eu por baixo apanhei, agora eu vou pisar. Pronto. Aí continuamos, vamos entrar na roda de novo da fortuna. Eu piso e vou levar pisada de novo depois. Ponto, batata. E não tem para onde correr. Lei do karma. Então, se nós quisermos libertar do sofrimento, vamos ler o propósito. Em vez de ficar pensando qual a causa, foi o que eu fiz em outra vida, eu provoquei aqui agora, eu estou sendo castigado por Deus. Em vez de pensar nessas bobagens, isso é inútil. Qual o propósito? Porque tem relação com outras vidas? Tem, sim, claro. E por que nós não nos lembramos? Normalmente, há pessoas que têm acesso, fazem uma regressão de memória perigoso, né? Deve se evitar ao máximo. É um fato, por isso que nós temos a barreira da lembrança. Tem relação, sim, com outras vidas. Mas não importa que haja relação com outras vidas. Porque, por que que há relação com outras vidas? Porque o defeito que me fez eu cometer alguma coisa errada, que me traz o karma até hoje, está comigo ainda hoje. Por isso que eu sofro karma. Se eu me modifico, o karma que está me estimulando a superar esse defeito perde o seu efeito. Se perde o efeito, desaparece. Então, a mudança de consciência verdadeira faz milagres em torno de nós. A pessoa está fazendo terapia, é muito comum isso. Os terapeutas, as terapeutas aqui presentes que o digam. Ou nós em processo de mudança. A gente faz, ah, mudei, comecei a melhorar. Engraçado, parece que as pessoas estão melhorando em torno de mim também. O que houve? Claro que a gente pode estar mudando a perspectiva, vendo com olhos melhores uma série de coisas que nós não vimos, não prestávamos atenção, mas muitas vezes muda tudo em torno porque nós realmente espelhamos fora o que temos dentro. E se a pessoa com seu livre-arbítrio não está disposta a mudar, a gente muda de ambiente. Então fiquemos atentos. Nossa realidade externa, por mais que haja, quem está aprontando com a gente vai dar conta que esteja aprontando com a gente, sem dúvida. Mas é o assunto da pessoa, problema dela ou dele. Mas se eu estou sofrendo, ainda mais de forma recorrente, de novo, em outro emprego, vou para outro lugar, ou para outro namorado, outra esposa, e o mesmo problema se repete. O problema é meu, sou eu que estou espelhando. Todos nós temos destino, existem linhas de destino que são difíceis de serem revertidas. Mas quanto mais distante um acontecimento programado, e quanto mais é relacionado a nós mesmos como indivíduo, mais poder nós temos de mudar. Se eu sou bem teimoso no assunto, consequência de ser teimoso, que eu vou levar uma pancada para aprender a quebrar minha cabeça dura aqui nesse assunto. Se eu não mudar em tempo, a pancada vem. Não funcionou, vem uma pancada maior. Não funcionou, uma maior ainda, até que a gente veja que o erro está em nós mesmos. Deus não erra. Deus não erra. Deus é absoluto. Somos nós que erramos na interpretação de eventos da vida, de intuições e o que seja. Então, todos nós temos missões. Todos cumprimos normalmente várias missões. Os nossos entes queridos que estão próximos a nós. E, principalmente, relação a nós mesmos. O que é que eu estou aprendendo? Como eu estou me comportando em relação às minhas próprias dificuldades? Todos temos missões. O que fazer para saber? Ouvir o nosso próprio coração. Ouvir a nossa consciência. Verificar o que é que os nossos talentos, as nossas impressões íntimas avisam para a gente. O que é que eu devo fazer? O que é que está errado? O que é que eu sinto? Joseph Campbell chamava de bliss. Seguir a própria bliss. Que em português é bem-aventurança. Seria bem-aventurança. Eugênia sugere paz, hífen, felicidade. Então, felicidade, hífen, paz. O que é que você faz que o torna, a torna mais humana, mais humano, mais completo, mais feliz? Isso é para fazer. Isso é para seguir. É o caminho da realização pessoal.